Um outro ponto importante é a parte de versionamento do seu aplicativo, ou do pacote do seu aplicativo. Lá no manifesto do seu aplicativo, no projeto do Visual Studio, tem um lugar que você indica, se não me engano, na minha Packages, é o número da versão do pacote. Então, esse número é composto por 4 dígitos, né, de Major, Minor, Release e Build, que são, a ideia aqui é você identificar exatamente qual é a versão do seu aplicativo, a versão do código que empacotou o seu aplicativo para ser instalado no usuário. E, por exemplo, se ocorrer algum problema, você consegue traquear, né, ou identificar qual versão aquele problema está ocorrendo, né? E se você faz um bom uso de gerenciamento de código, de versionamento de código, você consegue até mapear, opa, deu erro na versão 1.2.3.4, e eu sei exatamente qual código que aquela versão estava utilizando, né?
Eu concordo, Victor. Inclusive, eu acho que esse é um item. Tem aqui algumas dicas que nós vamos dar especificamente relacionadas ao Windows 8, mas eu acho que esse é um item de aplicação universal. Eu já acompanhei projetos onde o pessoal não deu muita atenção a isso e você cria ruído de forma desnecessária. Às vezes você fala, mas a aplicação está com erro, mas qual é a versão? Ah, é a versão que está na máquina do fulano, ou é a versão que a gente subiu para a produção. Isso a gente não está falando só de apps, a gente está falando de qualquer software que você crie para rodar no servidor. Então, assim, você ter esse hábito, essa disciplina, de a cada feature que você implementa, você incrementa uma versão. A cada, por exemplo, bug que você corrige, você incrementa uma versão. E você associa isso a um repositório de fonte, então você tem esse ganho imediato. Você fala assim, fulano está testando a aplicação, ele testou qual versão? Testou tal. Você vai lá no repositório, dá um get naquela versão, você está rodando exatamente o que a pessoa está. Você não tem que gastar nem um segundo pensando sobre isso, não. Deixa eu ver se, peraí, mas na minha máquina a versão aqui acho que é um pouco diferente. Não, você faz um get ali para uma área de trabalho, para um workspace, trabalha naquilo, resolve. Depois as discussões sobre o merging, né, de você ter, de repente, um desenvolvimento em paralelo, quando você tem mais de uma versão em paralelo e você tem que fazer o merge, se você também tem um versionamento consistente, isso fica muito mais fácil. Então, isso tudo que já é muito útil e faz muita diferença durante o desenvolvimento, uma vez que você publique aquilo, no caso de uma app ou no caso de uma solução corporativa que você põe em produção, por exemplo, é mais ainda, né? Porque se qualquer erro em produção, seja numa app, seja em qualquer outro sistema, ele é mais caro, ele causa mais estresse, ele causa algum impacto para o usuário, porque alguém que estava usando aquilo não estava testando, estava usando aquilo mesmo. Então você também tem essa relação direta, falando, não, a versão em produção ou a versão publicada é a versão tal, o usuário está reclamando disso, daquilo. Você, como eu falei, não gasta um segundo, faz o get, já monta o seu ambiente, testa, detecta o problema, diagnostica, resolve, depois vê, bom, agora eu preciso incorporar isso no meu branch que está aqui em desenvolvimento. São boas práticas no ciclo de software, que, na minha opinião, eu até hoje não vi um motivo para não serem adotadas.
Porque a princípio pode até parecer assim que dá mais trabalho, mas a médio e longo prazo ele economiza tanto trabalho,
sem
tanto
dúvida,
dinheiro e tempo, né, que realmente vale a pena.
Sem dúvida, o custo-benefício é absurdo, né? Quer dizer, o custo é muito pequeno, porque é uma disciplina que vai te gastar poucos segundos, mas o benefício disso é muito grande, ainda mais quando a aplicação ela passa a ter uma certa complexidade, um certo tamanho, e ou mais de uma pessoa trabalhando. Quer dizer, começou a ter duas, uma pessoa já se beneficia disso para o próprio controle dela, mas começou a ter duas pessoas trabalhando no mesmo código, sem isso, a chance de você ter dor de cabeça, de você gastar horas e horas e horas para buscar uma versão específica e descobrir que versão que a pessoa está rodando, na minha opinião, não faz sentido a pessoa gastar tempo com isso.
Então, hoje, assim, você desenvolvendo para o Windows 8, né, você talvez nem sabia que esse número de versão existisse, porque o próprio Visual Studio, a cada vez que você compila a aplicação, a cada vez que você publica, né, gera o pacote da aplicação, o Visual Studio vai aumentando esse número de versão automaticamente. Agora, um ponto que você tem que ter cuidado é quando você vai suportar, então, tanto versões de Windows para o Windows 8 e para o Windows 8.1. O primeiro ponto é, o seu aplicativo, se ele foi feito para o Windows 8 ou 8.0, né, então pelo menos tem que ter o Windows 8.0 rodando, né? Então lá no manifesto do seu aplicativo tem um lugar que vai indicar, por exemplo, que a versão mínima do sistema operacional tem que ser a 6.2.1.
6.2.1 é a versão do Windows 8 1.0, 8 original, RTM. Só para dar um rápido histórico para vocês, porque pode parecer um pouco estranho, na verdade nós tivemos o Vista como 6.0 e a expectativa natural era que o Windows 7 seria o 7.0. Mas a Microsoft mudou a regra de numeração e passou a chamar o 7 de 6.1 e o 8 de 6.2. Por quê? Porque muitos desenvolvedores de software comercial, software feitos por empresas, usavam o número de versão e ainda usam para detectar se ele é compatível ou não. Só que as pessoas têm o hábito de usar o igual, né? Então assim, se a versão é igual a 6, então é Vista, ok. Else, uma mensagem de erro, o meu software é pro Vista, não vou rodar na sua máquina. Mas aí vem a pessoa com o 7, por exemplo, que tem compatibilidade com o Vista, rodaria a aplicação, mas esse teste é o problema, porque o teste detecta que não é o 7, aliás, que é o 7, não é o 6, e dá um erro. Então a Microsoft falou, vamos chamar o 7 de 6.1, porque se a pessoa testar pelo 6, vai dar ok, e aí a aplicação vai rodar. Esse problema pode parecer um problema bobo, mas estatisticamente, por volta de metade dos problemas de compatibilidade que a Microsoft tem, desde a época do 95, são causados por isso. Aproximadamente 50% vem disso. Começou o problema na época do 98, na verdade, porque o 95 teve um salto grande em relação ao 3.11 e as pessoas começaram a desenvolver para o 95 e ele fazia esse teste. Porque na época só tinha dois, ou é 95 ou é 3.11. Quando veio o 98, ele tinha um outro número de versão. Aqui que a aplicação achava, bom, esse cara não é 95, então ele só pode ser 3.11, então ele é muito antigo, não vai rodar. E as pessoas tinham 98 e não podiam rodar, e se não fosse esse teste, rodaria. Ele tem uma solução fácil esse problema, que é você, em vez de fazer igual, fazer maior ou igual. Mas a Microsoft tem dito isso no MSDN, na documentação técnica, há mais de 10 anos, e ainda assim o índice desse problema é muito alto. Então a Microsoft acabou literalmente se rendendo à realidade e decidindo contornar esse problema com a numeração a partir do Vista 6.1 para o 7, 6.2, no caso 6.2.1 para o Windows 8, porque o 6.2.0 é o release preview, e agora a gente tem aí o 8.1 recém-lançado, ele é o 6.3.0, e no manifesto você vai pôr o 6.3.0 se a sua app está direcionada para a versão mais nova, 8.1.
Se você, pelo Visual Studio, né, cria um projeto novo no 8. No Visual Studio 2013, né, no 8.1, ele automaticamente vai criar um aplicativo para o 8.1 e vai preencher essa informação para você. Se você pegar um aplicativo do 8.0, abrir no Windows 8.1, no Visual Studio 2013, ele vai perguntar se você quer fazer um upgrade, né, ou alterar o target desse aplicativo para apontar para o 8.1, e automaticamente ele muda isso. Então é uma coisa que você não tem que editar o arquivo na mão, né, mas só para você saber que isso existe. Um ponto importante, que daí é uma coisa que você tem que se preocupar e gerenciar, é se você for manter ambas as versões do seu aplicativo para 8.0 e para 8.1, você tem que tomar cuidado de que os números das versões não se sobreponham. Dando um seguinte exemplo, né? Então o primeiro ponto é, para o mesmo aplicativo, a versão de qualquer pacote, né, do seu aplicativo para o 8.0 tem que ser sempre menor do que o primeiro pacote que você publicou do 8.1. Isso para o mesmo aplicativo, tá? E para o mesmo aplicativo e para a mesma versão do Windows, qualquer versão, né, nova, né? Qualquer atualização que você vai fazer do seu aplicativo na Windows Store tem que ser maior do que a versão anterior que você colocou, né? Então, uma dica é pegar esse minor version do seu aplicativo e aumentar ele, né?
Que é o segundo número dos quatro, né?
Deixa eu mostrar aqui, ó. Aumentar o minor version, que é esse segundo número aqui. Então você tem... Opa. Então você tem Major, Minor, Build e Revision Number. Então você aumenta o segundo número. Então você tem o Build Number e o Revision Number para crescer, né, dentro daquela versão. Então estou fazendo um aplicativo para Windows 8.0. Então o meu aplicativo vai ser, por exemplo, 1.0 e as versões de cada release que eu for fazer para o 8.0. No Windows 8.1 vai ser 1.1. mais os números de cada release que eu vou fazer para o 8.1.
E como você pode trabalhar com qualquer número, você não está limitado, né? Você pode fazer inúmeras e quase infinitas, praticamente infinitas versões. A questão é justamente essa, não ter os números se sobrepondo, uma versão do 8 com um número igual ou maior do que a versão do 8.1. Isso realmente não pode acontecer, a Store não vai aceitar esse versionamento.
Agora, assim, para você que está fazendo a atualização para o 8.1, né? Uma coisa que você pode pensar é o seguinte: eu não vou manter a versões para o 8.0. Né? Isso é uma coisa bastante razoável de você pensar, porque a grande maioria dos usuários vão migrar para o 8.1, né? Vão fazer o update do 8.1, porque é um update gratuito, feito pela própria Windows Store, né? O usuário escolhe quando ele quer fazer, e se o seu aplicativo só for para o Windows 8.1, a Windows Store vai falar assim: olha, esse aplicativo é só para o Windows 8.1, mas você pode atualizar para o 8.1 gratuitamente agora. Então, você não precisa necessariamente se preocupar com isso se você não for manter a versão do 8.0, né? Então, se você quer menos dor de cabeça, resumindo, migre seu aplicativo para o 8.1 e desenvolva do 8.1 em diante, né? Não precisa ficar controlando essas versões para o 8.0.